Está no ar o programa Ecos da Liberdade. Eu sou o pastor Isaí Marcelo Hort e desejo que Deus lhe abençoe ricamente através dos próximos minutos que estaremos juntos. Cumprimento você, ouvinte Ecos da Liberdade. Desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Desejo que você seja alguém perdoado, alguém que já recebeu a graça, a misericórdia do Senhor Jesus, pois então eu imagino que você esteja preparado para ouvir o programa de hoje, se é que você já recebeu realmente o perdão de Jesus. Desejo que Deus lhe encontre aonde quer que esteja, na situação em que você está, e que ele fale ao seu coração. Vamos orar juntos para começar esse programa? Vamos falar com o Papai do Céu, pedir que ele seja aquele que deve ter toda a liberdade de falar aos nossos corações? Às vezes nós oramos e a própria oração em si, ela já deve servir como um abrir do coração para que a palavra não bata num peito duro. Pai querido, por favor, esteja abençoando a nossa vida. Abençoe os nossos radio-ouvintes que nos escutam nos mais diversificados lugares desse nosso Brasil. Que a Tua paz entre ali em suas casas, através do programa de rádio, através, Senhor, do ouvir pela internet. Que ali a Tua palavra encontre coração aberto. Ajude-nos a termos um coração realmente espiritual, que ouve, obedece e procura fazer a Tua vontade. É em Teu nome que nós celebramos esse culto. E pedimos a Tua bênção. Amém. Queremos começar ouvindo uma música dos nossos amigos Marcos e Val e família. Uma música para nos inspirar no início desse programa.
Deus escolhe e capacita um soldado para vencer. Ele unge e faz cheio de poder. E quem é ungido luta, luta pra prevalecer, porque Deus jamais conhece o que é perder. Ele escolhe o menor pra vencer o maior, e quem é exaltado ele joga no pó. Ele tira de onde não tem, ele faz o que quer. Ele usa 300 pra matar milhares. Ele fecha os céus, ele rasga os mares. Ele tira a muralha da frente para quem tem fé.
Ele é assim, forte e sem fim. Quando preciso, cuida de mim.
Ele volta o tempo, ele manda. Faz o que quer. Ele apaga o sol, escurece o mundo, derrete a terra se ele quiser. E quem anda com ele, que está com ele, está cheio de amor. Mas quem é contra ele é pisado por ele, no chão já ficou. Ele é Deus que derrama unção e poder. Ele prova e aprova, faz prevalecer. Ele é invencível, é Deus do impossível, é somente crer. Ele anda na frente, ele sabe de tudo. Ele fala mais alto e governa o mundo. Meu irmão, acredite, pra Deus não existe a palavra perder.
Você já foi pego de surpresa em alguma situação da tua vida? Já existiu algum momento onde lhe veio um frio na barriga imediatamente porque alguém abriu a porta, porque alguém olhou o que você não gostaria de que olhassem? Talvez como adolescente, jovem ou até mesmo adulto, você já foi pego de surpresa olhando algo no computador que você tinha certeza absoluta de que só você veria? Lembro-me de algumas vezes em que, quando eu era adolescente, em que meu pai de repente entrava no quarto. Lembro-me de algumas vezes de quando nós tentávamos assistir novela e o pai nunca gostou de que assistíssemos novela, não permitia assistirmos novela devido às várias cenas impróprias que tinha ali no meio. E você sabe como que é quando você está descobrindo as coisas ou ainda é infantil, você considera que aquele pouco de mal em meio a muita novela não vai ter problema nenhum. Então a gente queria assistir um pouquinho e considerava então que aquele pouco mal, aquelas cenas, as traições, elas não nos fariam mal. E aí a gente assistia, principalmente, vou contar um segredinho aqui só para todo o rádio ouvir, meu pai já sabe, principalmente quando o pai saía de casa. A gente ia lá, colocava na televisão e tentava então assistir enquanto o pai não via. Mas, como meu pai conhecia os filhos, conhece o ser humano em si, ele nos surpreendia muitas vezes. E interessante, quando ele entrava, parece que justamente quando o pai entrava, vinha alguma cena que não deveria vir e a gente falava: pai, mas o tempo inteiro não tinha nada. É bem quando você entrou que ele começou a beijar ela e assim por diante. Você conhece essa situação. Somos pegos de surpresa algumas vezes. E adquirir maturidade significa, preste atenção, significa você viver preparado o tempo inteiro, de forma que você não seja surpreendido em pecado, não seja surpreendido com algo que você não deveria estar fazendo. Imaturidade, o que tínhamos em abundância na adolescência, era achar que poderíamos fazer as coisas sem ser descobertos. Isso é imaturidade. Então você vive de uma maneira achando que não será pego. E quando vê, abre a porta, alguém enxerga, alguém visualiza o histórico do computador, você esqueceu de apagar, e alguma brecha sempre a verdade vai encontrar. E quando não tem brecha nenhuma, a verdade abre a tumba e sai de lá, mesmo que a tentem enterrar e deixem lacrada a tumba por 3 dias, quando vê, a verdade aparece. E por isso a pergunta e essa introdução, contando aí da minha adolescência, a pergunta desse programa é: você está preparado? Porque eu acho que estar preparado para as coisas devidas da vida significa estarmos maduros, estarmos realmente aptos para encarar as coisas que vêm e vão vir ao nosso encontro. Nós nos preparamos para tudo aquilo que é importante. Se alguém vai fazer uma entrevista de emprego, ele vai se preparar para conversar da melhor maneira, dar as respostas certas. Quando alguém vai conquistar a menina, ele vai estar perfumado, ele vai estar cheiroso, ele vai passar spray na boca com menta, ele vai chupar uma bala para que ele não tenha mau hálito. Ele vai se preparar ao máximo para aquele encontro com a namorada. E sabe que a Bíblia nos traz essa mesma comparação de estarmos preparados com relação a sermos surpreendidos por alguém muito mais importante do que a namorada, do que a esposa, do que o pai. Estarmos preparados para sermos surpreendidos de uma hora para outra, quem sabe nesse instante, pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 12 diz o seguinte: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-lo. Lucas 12:38 continua: mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não o esperam. Olha que profecia! Olha que profecia! Nós gostamos de profecias maravilhosas. O Senhor vai fazer você prosperar, o Senhor fará de você um grande homem, o Senhor vai lhe abençoar em tudo que fizer. Mas receba essa profecia aqui, dada pelo próprio Filho de Deus, que já nos avisou como serão as coisas. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá quando vocês estiverem bonitinhos, sentados dentro da igreja, a recém pedido perdão pelos seus pecados, arrumado as suas vidas. Muito pelo contrário, a Bíblia diz aqui: virá numa hora em que vocês não o esperam. Que essa notícia de que Jesus vai vir no momento em que a gente não espera, ela é justamente para que a gente se prepare e de preferência não seja pego de surpresa. Ninguém sabe o momento da volta de Cristo. Se algum profeta lhe disser o dia, o ano em que Jesus voltar de novo, fuja, pois ele é um falso profeta. Qualquer pessoa que disser a data da volta de Cristo, por favor, acredite no que eu estou falando. Ele é um falso profeta. Afaste-se. Não escute essa pessoa. Porque o próprio Jesus disse que nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora da sua volta. Portanto, se nem Jesus não sabe, quem é o homem para dizer ao dia que vai ser? Então você esteja simplesmente preparado, porque a hora que vier, ele veio. E aí, nós não devemos ser pegos de surpresa em pecado. A Bíblia traz aqui algumas comparações. Ela diz duas coisas que nós devemos fazer para não sermos surpreendidos negativamente. Porque quando você é surpreendido com a chegada de alguém que você almeja que chegue, é uma surpresa positiva. Quando você vai receber um amigo, quando você vai receber a esposa e você está ansioso pela sua volta, é uma vinda positiva. Agora, quando você vai receber alguém que ao invés de ser o seu amigo, será o seu juiz, pois nunca te conheceu, aí é estar realmente em uma situação de aperto. Portanto, diz o texto aqui, estejam prontos para servir. O que significa estar preparados para a volta de Cristo? E aqui eu quero deixar bem claro, essa parábola diz aqui, estejam prontos para servir, assim como o servo espera o seu senhor chegar de um banquete de casamento. Ele vai estar em atividade de serviço, assim como um guarda que passa a noite vigiando, e ele não pode dormir na vigília, pois eles têm que estar a serviço, com seus olhos atentos, observando, cuidando da casa. Assim nós devemos estar a serviço, prontos para receber o nosso Mestre. Estar preparado para receber Jesus na sua volta significa estar em atividade com os nossos dons e nossos talentos, servindo, se fomos chamados para sermos garçons, sendo garçom no reino de Deus. Se Deus te chamou para fazer louvor, fazendo louvor no reino de Deus. Se Deus te chamou para fazer evangelismo, então que Ele te encontre evangelizando, mas que Ele não te encontre deitado na palha. Que Ele não te encontre com os seus dons enterrados embaixo da terra. Eu acho que muitas vezes nós como cristãos confundimos isso. Nós achamos que se preparar para a volta de Cristo significa se ajoelhar, estar tudo certinho, estar dentro da igreja e falar assim: Senhor, perdoe pelos meus pecados, agora eu vou ficar bem quietinho para não fazer mais nada de errado, não vou ter mais nenhum pensamento pecaminoso, vou ficar em stand-by, vou ficar aguardando de forma passiva, sem fazer nada de errado. Isso não é estar preparado para a volta de Cristo. Porque estar preparado para a volta de Cristo, segundo esse texto, significa estar pronto para servir, estar em atividade de servo, estar fazendo o seu trabalho na obra do Senhor, estar sendo fiel no seu trabalho. Sabe, nós entendemos às vezes que ser cristão é não fazer nada de errado, mas isso é muito pouco. Cumprir a missão de Cristo é fazer o que é certo e não só deixar de fazer coisas, e sim estar em atividade como servos, esperando a vinda, ansiosamente esperando a vinda do nosso Senhor. Isso é estar em atividade. Então, para você responder a pergunta se você está preparado para receber a volta de Cristo, pergunte-se o seguinte: você está servindo? Você está usando seus dons e seus talentos? Você está disposto? A palavra nos diz aqui também que nós devemos manter acesas as nossas candeias. As candeias, que eram sempre preenchidas com o óleo, o azeite que queimava, ela pode simbolizar o Espírito Santo que deve estar em chama ardente, apaixonante dentro do nosso coração. Ela também pode nos remeter e lembrar aquele versículo que diz assim, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Estar em vigília, estar com a lâmpada acesa, com luz na candeia, pode significar também estarmos com as lâmpadas da palavra de Deus iluminando o nosso caminho. E aí Jesus vem e nos encontra no caminho da luz, porque estamos vigiando na palavra, estamos fazendo a sua vontade. Quero resumir, não devemos ser pegos de surpresa no sentido negativo, como do meu pai, que às vezes se deparava com os filhos fazendo o que não deveriam. Devemos ser surpresos pela volta do nosso Pai que nós estávamos esperando para abraçá-lo e ter comunhão com Ele, não para fugir dEle. Estarmos preparados para a volta de Cristo é estarmos fazendo o que devemos fazer como cristãos. É estar em atividade, é estar em vigília, é ter a luz da palavra acesa. Estar preparado significa estar desfrutando dos propósitos de Deus em nossa vida e ter a vida acesa com a chama do Espírito Santo. Eu desejo que, se Jesus voltar hoje, amanhã, como falei, ninguém sabe, mas que Ele nos surpreenda de maneira positiva, que a gente celebre a vinda do nosso Pai, amigo, Mestre, que nos guiou até o último segundo. Que a graça dEle cubra as nossas vidas e nos ajude a estarmos alertas, em atividade no reino, prontos para receber o nosso Senhor, que vem para nos levar para o lar. Eu desejo estar um dia com você lá. Pai Celestial, abençoe as nossas vidas. Faça da nossa vida a Tua casa. Arrume ela conforme a Tua vontade. Ajude-nos a estarmos preparados para lhe receber, de coração alerta, atento, disposto, preparado para servir. Que a Tua graça e misericórdia esteja sobre os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Convido vocês a acessarem o nosso site www.ecosdaliberdade.com.br, assistir ali os nossos cultos ao vivo no domingo, caso você não seja de Marechal Cândido Rondon. Se você for daqui da região, convidamos você a participar conosco. Seja bem-vindo à nossa comunidade, que procura sempre estar alertando uns aos outros para nos prepararmos, vigiarmos juntos e estarmos preparados para a vinda do noivo, do nosso Mestre Jesus Cristo. Acesse ali também a nossa literatura. Você também pode nos escrever solicitando a literatura Ecos da Liberdade, que é distribuída gratuitamente para evangelismo e divulgação do Evangelho em todos os lugares.
Ele virá, guarda o que tens, e quando ele chegar, aceite você tem. O dia e a hora eu não sei, eu sei que ele vem. Ele virá, o joio e o trigo ele vai separar. Ele virá, e de que lado você vai ficar? O dia e a hora eu não sei, só sei que ele vem.
Obrigado por ouvir o nosso programa. Desejo que o Senhor lhe abençoe e guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Mais informações a respeito do nosso ministério, você encontra em nosso site www.ecosdaliberdade.com.br.